Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltei. Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Que bom, espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá quando você está escutando isso. Bom, aqui estou eu mais uma vez nesse podcast de meu Deus, nesse ano 2020, um ano catatônico, catastrófico e terrível em nossas vidas. Estou aqui trazendo alguma alegria ou dor para vocês nessa noite. E eu queria já dizer, né? Explicar porque eu comecei o episódio rindo, porque acabei de me tocar que eu fui no banheiro, eu tomei um belo banho, eu me arrumei inteiro, fiz a barba, botei uma bela roupa, até um perfume eu coloquei para gravar o podcast. Aí você me diz: "Ah, Luiz, você é uma pessoa, né, que se preocupa com seus ouvintes." No caso, sim. Né? Me preocupo tanto que esqueci que o podcast não me é visto, apenas me é escutado. Mas tudo bem, pelo menos eu estou me sentindo bonito. E é assim que a gente vai começar esse episódio de hoje, porque caso você ainda não tenha visto, já soltei um episódio alguns dias atrás, inclusive, e um episódio que funciona como um prólogo, né? Explicando como eu voltei com o LuCast depois de algum tempo. Então, se você ainda não escutou, volta um pouquinho, escuta esses dois episódios que são muito importantes. Inclusive, uma boa, eu tinha que lembrar disso. Quero agradecer a todo mundo que escutou o último episódio mesmo, sabe? O último episódio que eu falei sobre os filmes Corra e Parasita. Eu fiquei muito feliz que vocês gostaram, muitas pessoas ouviram, então eu já quero agradecer bastante a todo mundo que escutou, todo mundo que interagiu, né, lá no meu Instagram, todo mundo que mandou mensagem, enfim, amigos e outros. Muito obrigado por vocês terem escutado, fico muito feliz, porque eu não faço isso aqui, não é por causa de número, não é por causa de nada disso. Se eu quisesse número, eu fazia um canal no YouTube, né? Porque lá é pago. Mas assim, eu faço isso aqui porque eu gosto, porque é uma coisa que me faz bem. Eu gosto de falar sobre filmes, sobre séries, sobre coisas da vida. Então, é um espaço que eu acho bacana ter na internet e que outras pessoas podem escutar, podem dar suas opiniões também. Então, eu fico muito feliz que as pessoas estejam, né, escutando, porque eu pensei que depois que eu tivesse parado de gravar e parado de postar episódio, ninguém mais ia ouvir isso aqui, mas eu tô feliz que tem gente escutando, então não tô fazendo isso aqui à toa. Mas bom, como vocês já leram no título, hoje a gente vai falar sobre uma minissérie que é uma obra injustiçada. Inclusive, já quero pedir essa opinião de vocês. O que é que vocês acham de eu começar uma saga aqui, né, uma série no podcast chamado Obras Injustiçadas, né? Onde a gente vai estar desenterrando algumas obras, algumas séries, alguns filmes da Netflix, do Globoplay, do Prime Video, enfim. Filmes e séries que são bons, têm qualidade e não receberam por algum motivo o devido reconhecimento deles, né? Então, assim, eu tenho essa ideia, pensei nisso agora. Depois vocês me digam nas minhas redes sociais, vocês falam lá comigo. Mas eu já decidi começar falando desta obra injustiçada, porque se não irritou até agora, eu acho difícil irritar depois. Então, como vocês já leram no título, hoje eu vou falar de Hollywood, a minissérie da Netflix, que chegou dia 1º, se eu não me engano, acho que foi dia 1º de maio de 2020. Chegou na Netflix Brasil, acho que já estava lá na Netflix dos Estados Unidos há um tempinho atrás, né? Já tinha alguma antecedência e agora chegou no Brasil. E não foi uma minissérie muito comentada, tipo, pelo povão mesmo, né? Pelo povão, pelo popular mesmo. Só a crítica mesmo assistiu, comentou, algumas pessoas, alguns YouTubers. Então eu queria trazer a minha análise dessa série para vocês e a minha recomendação desde já, né? Porque Hollywood é uma série maravilhosa. Ela é uma minissérie rápida, né? Ela tem 7 episódios apenas. Os episódios não são muito longos. E eu acho que vale super a pena a gente dar uma chance para uma minissérie. Ainda mais se você gosta de cinema, se você gosta, né, desse mundo de Hollywood. Eu acho que vale super a pena você dar uma chance para essa minissérie. Bom, Hollywood é uma série. Eu vou falar série, né? Porque minissérie, assim, vai que renova, né? Netflix tá pensando no dinheiro. Então, vai que renova e vira série. Mas, bom, Hollywood é uma série do Ryan Murphy com o Ian Brennan. Não sei se vocês conhecem o Ryan Murphy primeiramente, né? Ele é o cara que escreveu Glee, Scream Queens, American Horror Story, American Crime Story, The Politician, várias séries, né? Inclusive, Hollywood também. E ele e o Ian Brennan, eles têm uma parceria já de longa data, de muitas séries, de muitas obras que eles já fizeram juntos. E eles decidiram chegar na Netflix agora que o Ryan Murphy é completamente contratado por eles, ele é totalmente exclusivo da Netflix. Ele decidiu apresentar uma proposta de uma minissérie que falasse sobre Hollywood dos anos 40, 50, lá quando estava mais ou menos começando, mas já tinha, né, seu prestígio, já tinha a cerimônia do Oscar, enfim, todo esse grande endeusamento em volta de Hollywood. Mas, bom, essa minissérie, ela pega num tom diferente, não é uma minissérie histórica, né, que vai falar sobre como Hollywood foi criada e sobre como os filmes começaram a entrar nas indústrias e serem premiados, enfim, não é nada disso, não é uma minissérie técnica, não é uma minissérie documental, é uma minissérie ficcional, ela brinca bastante com essa realidade, né, de como é a Netflix, ó, de como é a Hollywood. Gente, a Netflix está querendo me mandar alguma mensagem. Não é possível, só vem esse nome na minha cabeça. Netflix, se retire, por favor. Não sou contratado por você ainda. Obrigado. Enfim, a gente vê ali misturando um pouquinho da ficção com a realidade da história de Hollywood, também com um tom de e se? E se fosse desse jeito? E se tivesse acontecido desse jeito? Bom, a história da minissérie, ela é basicamente centrada em alguns personagens, não tem um protagonista fixo, mas a gente começa acompanhando já no primeiro episódio a história do Jack Castello, que é interpretado pelo David Crowsett. Bom, ele é um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, e ele decidiu mudar com a mulher dele, né, pra Los Angeles, né, pra capital do cinema e da sétima arte, porque o sonho dele, na verdade, sempre foi ser ator. Ele sempre quis ser ator, ele sempre quis trabalhar em Hollywood, fazer alguma pontinha em um filme. E é assim que ele decide começar, né? É uma coisa que já acontecia mesmo historicamente em Hollywood, são nos portões das grandes empresas, das grandes indústrias cinematográficas da época, ficava um diretor de cena e de elenco e várias pessoas da cidade, né? Para poder, que tem vontade de servir nos filmes como figurantes, né? Para poder conseguir uma pontinha aqui e ali, aparecer em algum filme famoso, enfim. E aí, o Jack, ele sempre ia para esses portões dessa grande empresa, a grande indústria, né, na verdade, da série, que é a Ace Pictures, que é essa produtora super famosa ali. Ela é uma produtora ficcional, na verdade, né? Foi criada para a série. Mas ali no mundo da série ela super funciona como uma empresa criativa, que tem grandes filmes e grandes diretores, enfim. E o Jack, ele vai para esses portões da Ace Pictures para poder tentar uma vaga como figurante, mas ele dificilmente é escolhido. Ele vai dia após dia, ele tem um amigo dele que acaba sendo chamado muitas vezes, mas ele mesmo não consegue entrar, porque devido a uma dessas diretoras de elenco, né, que escolhem quem vai participar dos filmes, ele era só mais um rostinho bonito e ele não tinha muito a agregar, e de rostinho bonito ele já tinha um monte. Então ele fica muito frustrado, né, no meio dessa falha que ele teve de comunicação, e ele vai para um bar onde ele conhece o Ernie, que é interpretado pelo Diamond McDermott, né, que já fez American Horror Story, se não me engano também já fez American Crime Story. Então ele conhece o Ernie e o Ernie faz uma proposta de emprego para ele para poder trabalhar no posto de gasolina dele. E o Jack, de primeira, ele meio que recua porque ele não conhece aquele cara, mas ele acaba aceitando porque ele tem que colocar dinheiro em casa, ele tem uma mulher, enfim. Então ele decide aceitar esse emprego no posto de gasolina como frentista. Só que quando ele chega no posto de gasolina para o primeiro dia de trabalho dele, ele acaba descobrindo que aquilo ali não é só um trabalho de frentista. Na verdade, o Ernie é um cafetão, né, de Los Angeles, e os rapazes que trabalham para ele no posto de gasolina fazem serviços a mais, se é que vocês me entendem, né, para os clientes e para as clientes do Ernie ali, que são pessoas famosas, pessoas que não querem sair do armário, não querem serem conhecidas e reconhecidas como pessoas que frequentam esse tipo de lugar. Então, o Ernie decidiu montar esse negócio como fachada para poder fazer o trabalho dele como cafetão mesmo. E aí, quando ele apresenta essa parte do trabalho para o Jack fica muito bravo, ele se recusa bravamente a aceitar essa parte do trabalho. Ele diz que trabalharia como frentista, mas ele jamais faria isso, até que ele acaba tendo que ser convencido a fazer isso porque a esposa do Jack tá grávida. E quando o Jack descobre que tá grávida e grávida de gêmeos, ele acaba tendo que aceitar essa parte. E aí, quando ele conhece a Avis, né, interpretada pela grandiosíssima Patti LuPone, que é a mulher do Ace Pictures, né? Ela é a segunda dona, a segunda dama da produtora. E eles acabam ali tendo o momento deles e tudo mais, o Jack e a Avis. E ela acaba apresentando ele esse mundo, porque ela simpatiza muito com ele. Ela fala que o Ace, né, que é o dono da produtora e marido dela, já não toca mais nela, já não sente mais atração e desejo por ela, nem nada disso. Então ela decide dar uma chance a mais pro Jack Castelo. E aí a gente vê outros personagens, que são os outros protagonistas da série, ali no meio do núcleo deles e tudo mais, que é onde a gente vê o Raymond, que é interpretado pelo Darren Criss, que é um diretor, né, que ele quer fazer justiça para Anna May Wong, que é uma atriz já antiga, né, que já fez alguns filmes, e ela é asiática e ela sempre foi esnobada em todas as cerimônias, em todas as premiações, inclusive no Oscar. A gente tem a Laura Heyer, que é a Camille, que ela já é uma das figurantes, ela tem algum trabalho ali na Ace Pictures, mas ela é sempre estereotipada porque ela é uma mulher negra e ela só faz personagens de empregada e que são meio cômicas e atrapalhadas, enfim. E ela quer mostrar que ela é uma atriz que pode fazer outros papéis também, papéis dramáticos, por que não? E aí a gente também conhece o personagem do Jeremy Pope, que é o Art, e ele é um roteirista negro e gay. E eu não quero falar muito sobre esse personagem, porque como ele vai se introduzindo na trama de uma maneira muito interessante, talvez vocês queiram ver sem os spoilers. Mas ele é um roteirista, e ele tem uma história chamada Meg, que é Peg, que é Peg, que é Meg, porque o nome fica mudando ao longo da série, pra poder apresentar pra Ace Pictures. Ele tem esse roteiro, né, desse filme, que é um filme que ele criou, mas ele acaba vendo que por ele ser um homem negro, por ele ser um homem gay, ele não vai ter os créditos desse filme, caso esse roteiro se transforme em filme mesmo. Então a gente vê esse dilema dele, essa dor dele mesmo, para poder conseguir que o roteiro dele vire de fato um dos filmes da Ace Pictures. E aí a gente também conhece os personagens do Jake Peaking, que é o Roy Fitzgerald, que vira Rock Hudson, que é um cara também gay, mas é um cara branco, é um ator. Ele tem o sonho, né, de se tornar um grande ator de Hollywood, mas ele acaba sendo contratado pelo Henry, que é o personagem do Jim Parsons. Pra quem não sabe, Jim Parsons é o Sheldon de The Big Bang Theory. E ele é esse personagem do Jim Parsons, o Henry, ele é um cara um tanto perigoso, né? Porque ele é um dos grandes produtores de Hollywood e ele escolhe as pessoas, né? Ele tem os queridinhos dele, ele batiza muitas pessoas, muda o nome desses atores, que é o que acontece com o Roy. E ele é um homem gay e ele usa do poder dele, dos sonhos das outras pessoas, para poder se aproveitar disso e conseguir o que ele deseja ali, no caso, né? Coisas a mais, se é que vocês me entendem, né? E bom, aí a gente também tem a personagem da Samara Weaving, que é a Claire Wood, que é a filha do Ace Pictures, o dono da indústria, com a Avis. E ela sempre foi muito mimada, sempre teve tudo que ela quis e tudo mais. Mas ela acaba se vendo muito frustrada, porque ela percebe que o pai dela, por mais que seja dono de uma das grandes indústrias de cinema, e a mãe dela, que seja também uma das grandes donas, eles não acreditam no potencial dela, não acreditam no potencial da Claire para ser uma atriz. Dizem que ela é uma inútil, que ela não sabe fazer nada, que ela nunca vai conseguir ser uma atriz famosa de Hollywood, receber muitos prêmios. Então, o que vai juntando esses personagens é a descredibilização que eles sofrem por parte da sociedade, por parte das pessoas daquela época, né? De uma Los Angeles ali dos anos 40, 50. Então, é muito interessante a gente ver nessa série como os personagens vão se unindo e deixando de lado diferenças que poderiam ser muito bem rivalizadas, né, em outras séries e produções. Eles acabam vendo uma oportunidade deles de fazer esse filme, esse Meg, Peg, enfim, se tornar realidade. A Camille como protagonista, o Art como roteirista, o Raymond como diretor, enfim. E aí a gente vai vendo ali ao longo da série. A gente tem uma parte visual e estética muito bonita, né? Que eu acho que isso já convence bastante, que é toda a construção daquela cidade, a construção daquela Los Angeles, anos 40, 50. Eu acho que por isso só já vale muito a pena a gente assistir a série, porque a gente acaba vendo bastante como era a indústria, os bastidores do cinema naquela época. Eu particularmente acho isso muito interessante. Mas a gente também acaba vendo no roteiro da série, na construção e na história, a gente vê uma coisa diferente do que as outras séries poderiam fazer. Eu acho que é isso que é a graça de Hollywood. É a gente ver clichês sendo quebrados, é a gente ver como personagens que poderiam se dar mal por motivos fúteis e bobos acabam se unindo pelo bem desse sonho. E assim, falando um pouquinho sobre os episódios. Os primeiros dois episódios da série, eles têm uma pegada um pouco mais lenta para poder te apresentar os personagens, para poder te apresentar a história. E a partir do terceiro episódio até o sétimo, que é o último, a gente consegue pegar com força, né, toda aquela história, toda a essência que a série quer passar pra gente. E o último episódio é assim. Eu não vou nem falar muito sobre, porque eu não quero dar spoiler, mas pensem que no último episódio acontece a cerimônia do Oscar. E, enfim, eu não vou falar mais nada sobre, porque é incrível, é revolucionário, é uma minissérie que consegue mudar muita coisa e te faz pensar um pouquinho sobre, poxa, como seria se tivesse acontecido isso? Como estaria a situação do cinema? Como estaria a situação de Hollywood hoje em dia se isso acontecesse naquela época, né? Nos anos 40, nos anos 50. E aí, talvez a gente não teria nem tanto racismo, tanta homofobia na sociedade. E eu acho que o interessante dessa minissérie também é isso, porque a gente vê como o cinema está literalmente ligado à sociedade. Como o público, a sociedade, assiste um filme e como esse filme pode mudar a cabeça da pessoa, como pode surgir novas interpretações sobre coisas que a pessoa não conhecia. Então eu acho que essa proposta que Hollywood traz, né, e o Ryan Murphy conseguiu fazer isso muito bem nessa série, é muito incrível, deve ser muito bem vista e bem discutida, principalmente. Porque eu não prestei muita atenção nisso na hora do trailer da série, mas basicamente ele diz no trailer: If you could rewrite the story, que é se, e se você pudesse reescrever a história. Então, a partir do momento que você entende que essa era a proposta da série, você acaba vendo que as coisas que acontecem ali te fazem mais refletir por que que aconteceram desse jeito naquela época e por que que acontecem até hoje. E se tivesse acontecido desse jeito, como a gente estaria hoje em dia? Então, esse é um pouquinho, né, do que eu posso falar sobre Hollywood. Eu não quero falar muito sobre os episódios e a história em si, porque eles têm grandes plot twists, eles têm grandes reviravoltas. E são só 7 episódios, tá na Netflix. Tá completinha lá, é uma temporada só. Então eu acho que vale super a pena você assistir. Se você gostar de cinema, eu acho que vale muito mais a pena, porque é uma série que te deixa deslumbrado, né? Com os bastidores, com a construção dos cenários, enfim, como tudo era feito. E se você não gosta, também existe uma história ali, existe uma grande história, uma história forte, divertida, não é um drama, tem comédia e tem drama também. Tem uma mistura de gêneros bacana que, assim, não tô comparando com Parasita ou Corra, mas é uma minissérie que brinca com todos os gêneros, assim como esses últimos filmes que eu falei também fazem isso. Então, se você quiser assistir Hollywood na Netflix, já tá lá, assista e depois venha me dizer o que que você achou, se você gostou, se você não gostou, o que que você esperava da série. Então é isso, eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria sobre essa minissérie. Eu espero mesmo que vocês assistam, que vocês curtam bastante. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu acho que era só isso mesmo. Ah, e me digam, né? Só para reforçar. Me digam o que vocês acham de eu fazer disso uma série, né? Falando sobre obras injustiçadas que as pessoas e o grande público não assistiram ou não deram devido valor. Pode ser um filme, uma série, enfim, qualquer coisa. Aí vocês me dão esse feedback lá no meu Instagram e nas minhas redes sociais, que são a mesma coisa de todas. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e tchau.